Boa noite, senhoras e senhores presentes e ouvintes da Rádio Mix, senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015, primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa 2013-2016. O senhor secretário fará a chamada regimental.
Presidente, Alexandre Vilaça Ferreira Leite.
Presente.
Ratão. Vice-presidente, Wilton Gonçalves da Silva, Timbu.
Presente.
Primeiro secretário, Reginaldo Lima Moreira. Presente. Segundo secretário, Marcelo Luiz Pinto. Arthur Tonce Pereira Barbosa Pinto. Fábio Nascimento Ribeiro. Júlio César de Moraes. Júlio César dos Santos. Luiz Antônio Barbosa.
Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus, nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer votação de todas as atas que ficaram para trás. É da 19ª sessão ordinária, 2014, da 10ª sessão extraordinária, 2014, 11ª sessão extraordinária, 2014, 12ª extraordinária, 13ª extraordinária, 14ª, 15ª e da 1ª sessão extraordinária de 2015. Como é tudo igual, todos já conhecem a ata, né? Vou colocar em votação todas, para não ficar lendo aqui toda hora, né? Então está em votação todas essas atas aí que a gente falou de 2014. A ata da primeira sessão extraordinária de 2015, a ata da segunda sessão também extraordinária de 2015. Então, são algumas atas de 2014 e duas de 2015. E, senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Foi aprovada por todos, todas as atas. E o senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente.
Projeto de lei número 01/2015. Dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de São José do Barreiro e aos agentes políticos do município. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal de São José do Barreiro e aos agentes políticos municipal a título de revisão geral anual e percentual de 6,23%. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento suplementar, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogada a disposição, em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. São José do Barreiro, 3 de fevereiro de 2015. Mesa da Câmara. Vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite, presidente. Vereador Reginaldo Lima Moreira, primeiro secretário. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de São José do Barreiro e aos agentes políticos municipais. Este é um direito previsto a todos os empregados e agentes políticos em nossa magna carta e que será estendida a este sem distinção de índice. Aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal prevê esta possibilidade como sendo o único aumento de despesa com o pessoal que pode extrapolar o limite de gasto com o pessoal. Sem que haja qualquer punidade ao responsável. O índice utilizado para a correção levou em conta o INPC, acumulado nos últimos 12 meses. Considerado os fatos acima, esperamos seja o presente projeto de lei aprovado por todos os endis desta Casa de Leis. São José do Barreiro, 3 de fevereiro de 2015, mesa da Câmara. Vereador Alexandre Vilas Ferreira Leite, presidente. Vereador Reginaldo Lima Moreira, primeiro secretário.
Bom, feita a leitura do projeto de lei, encerrada a leitura, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna para tratar da matéria de expediente com tempo de 10 minutos. Algum vereador? Então vamos passar para questões da ordem do dia. Oi? Já começou. Não sei. Já não foi nem votação, né? As votações foram de ata. Só de ata. Passou. Então tem que ver isso aí. Então, ó, a ordem do dia não consta a matéria na ordem do dia. Né? Não, então, não consta. Então, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais com tempo limite de 10 minutos. Tá, e nós queremos ressaltar aqui a presença do senhor vereador Arthur, que está agora no plenário aqui. E os vereadores têm autorização aí para falar na tribuna durante 10 minutos sobre qualquer assunto que queiram. Já passou. Algum vereador? Fala daí mesmo. Ah, alguém vai falar? O vereador Marcelo, para uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas, assessoria jurídica, ao funcionário, boa noite ao plenário. Era primeiramente, senhor presidente, desejar a todos um bom retorno, né? Para essa Câmara aí, depois do recesso, todos tenham sucesso aí neste ano. Senhor presidente, primeiramente quero falar aqui a respeito da dengue. O nosso município tem que ficar alerta para essa situação. Agora estamos chegando aí, já começando a chover, né? Passamos um período aí bem sem chuva, mas graças a Deus a chuva está voltando para nós. Então, também uma conscientização da população, né, que a dengue é um dever de todos nós. Todos nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura fazer a parte dela e nós fazer a nossa. Vamos deixar essa conscientização. Senhor presidente, outra reivindicação que eu quero falar aqui é a respeito de uma academia ao ar livre, que da última vez que eu vi foi domingo retrasado, se não me engano, que está no recinto de exposições ali, praticamente abandonada, uma academia ao ar livre nova. Ou seja, a prefeitura nem sequer comprou um plástico, uma lona, alguma coisa para cobrir aquela academia, para conservar até que seja definido o local onde vai ser instalada. E infelizmente está lá praticamente jogada lá, abandonada, uma academia ao ar livre, nova. Então pedimos aí que o senhor prefeito ou coloque em outro lugar, em outro espaço, ou que pelo menos compre uma lona para cobrir aquela academia, porque senão quando for instalar a academia não vai ter mais, vai ter ferragem e mais nada. Senhor presidente, também quero cobrar aqui uma limpeza no rio paralelo à Avenida Fortunato Lobão, que eu já cobrei desde o ano passado, outubro, novembro, dezembro, e até hoje a limpeza não foi feita. E os moradores daquele local estão reivindicando a limpeza neste rio, devido a muitos pernilongos, porque a água vai empoçando e começa a surgir muitos pernilongos, principalmente pessoas com medo do pernilongo da dengue ali, o mosquito da dengue. Então pedimos ao prefeito novamente aí que estude uma melhor maneira aí de fazer essa limpeza o mais rápido possível naquele local lá, para que a população daquela região ali seja aliviada pelos pernilongos. Outra coisa também, senhor presidente, onde já conversei com moradores semana passada, a respeito de uma rampa de acesso ao Morro do Cruzeiro, logo aqui, né? Uma rampa de acesso para cadeirantes e maca de ambulância, alguma coisa assim que precisa, às vezes, ter acesso àquele local, e ali é só a escada, não tem rampa. Então pedimos aí para que faça uma rampa de acesso ali para cadeirantes. Até mesmo o morador lá já disse que, se for o caso, ele dá o material, o cimento, e a prefeitura entra com mão de obra, com areia, mas até algum momento a prefeitura não se manifestou em nada, né? Então estamos aguardando aí também. Outra situação na rua Imperial, o quebra-mola ali, que começou e não terminou também. Está até hoje lá, está desde o ano passado também, aquela situação ali complicada, só a metade de um quebra-mola. A prefeitura, infelizmente, iniciou e não terminou. Se não fosse terminar, então não iniciasse, né? Então pedimos aí para que faça esse serviço. Senhor presidente, agora eu quero falar a respeito de iluminação pública. Primeiramente, quero falar sobre o projeto que a prefeitura protocolou aqui no ano passado. A prefeitura tem ciência da resolução desde 2010. E o prazo final terminou o ano passado. E a prefeitura simplesmente protocolou um projeto aqui no final de dezembro já, querendo que a Câmara votasse esse projeto, sem mesmo que nem, se possível, nem lisse o projeto já votasse. Como nós achamos que o projeto não era de acordo para a comunidade, para a população, porque, na minha opinião, eu sei que a situação da prefeitura não é grandes coisas, que antes das pernas ruins, todo mundo sabe, mas que colocasse uma taxa única para todo mundo e que protocolasse no tempo certo, que a Câmara pudesse analisar esse projeto para depois ser votado. Agora, infelizmente, a prefeitura colocou o projeto aqui de última hora, querendo que fosse votado, e foi rejeitado. Sendo que no projeto se colocava, quanto mais você consumia energia, maior era o seu valor da sua taxa para você pagar. Eu não entendi por que isso, porque eu acho que a taxa tem que ser única para todos, porque se eu consumo mais energia e meu vizinho consome menos, por que eu vou pagar mais iluminação pública do que o meu vizinho, sendo que o bem público é igual para todos? Então isso praticamente não tem lógica. O outro assunto era cobrar do produtor rural, sendo que tem produtor rural aí que vem na cidade à noite, às vezes uma vez por mês, né? Então era um projeto muito polêmico, muito para se discutir. E como foi rejeitado, aí correm os boatos na cidade que as ruas estão escuras porque a Câmara rejeitou o projeto. Que a culpa é da Câmara, né? Aliás, que a culpa é da Câmara, a culpa é dos vereadores. Quero dizer que quem quiser falar sobre iluminação pública pode me procurar, pode ir na minha casa, pode me ligar no meu serviço, a hora que quiser pode falar comigo sobre a respeito de iluminação pública, eu estou pronto para falar sobre a respeito de iluminação pública. Agora, que não é justo sair falando por aí que a culpa é da Câmara. A culpa não é da Câmara. A Câmara, infelizmente, achou que o projeto não está de acordo, não está adequado. Como não tinha tempo para fazer as emendas no projeto, para estudar o projeto, a Câmara rejeitou o projeto simplesmente. Agora, se o prefeito tem interesse em colocar o projeto em votação novamente, por que não protocolou até agora o projeto? Vai deixar o protocolo lá em dezembro novamente, para ninguém ler novamente o projeto e já ser votado? Ou seja, como se diz aqui no ditado popular, enfiar de goela abaixo? Isso não funciona. Até quero ler aqui um pedaço aqui do artigo aqui que diz. Resolução Normativa 414 de 2010, artigo 218. A partir de 1º de janeiro de 2015, as prefeituras de todo o Brasil serão as responsáveis pela manutenção, reposição e expansão de seus sistemas de iluminação pública. Os municípios têm o dever de iluminar as ruas, praças, túneis, paradas de ônibus e outros bens públicos, como fachadas e prédios, históricos e monumentos. Cabe também à prefeitura fazer a manutenção, a renovação e a expansão do sistema. Por isso, estamos divulgando esse esclarecimento de acordo com informações fornecidas pela ANEEL, pois o prazo para o processo finaliza-se no fim de dezembro. Ao transferir os ativos de iluminação pública para os municípios, as prefeituras passam a ser responsáveis pelos investimentos, operação e manutenção das redes de iluminação pública. Entre as atividades estão a reposição de lâmpadas, de suportes e chaves, além da troca de luminária, reatores, relés, cabos condutores, braços e materiais de fixação. Então a lei é bem clara, né, senhor presidente? A responsabilidade é da prefeitura, não é a responsabilidade da Câmara. Ou seja, a prefeitura queria criar uma dívida para o município, uma dívida para a população, né? Criar uma dívida para a população assim, do nada. Que queria que fosse votada de repente, sem a gente analisar. Ou seja, então, se a Câmara aprovasse o projeto, aí a culpa é dos vereadores, a dívida que está aí com vocês é dos vereadores. O vereador que provou. Ou seja, é mais fácil empurrar o problema para as costas dos outros do que assumir cara a cara, né? Até quem sai falando pela rua aí que a culpa é da Câmara, a pessoa, por que não vem falar para mim? Vem discutir comigo, vem debater comigo, vem falar comigo que a culpa é da Câmara. Quem está falando? Porque é mal informado, não tem informação, não tem acesso às informações, acesso à lei. Por isso que sai falando pela rua que a culpa é da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.
Só deixar claro aqui, Marcelo, que você falou que os vereadores votaram todos contra, unanimidade, né? Todos os vereadores votaram contra, então não foi um ou outro, não, certo? Não é isso? Mais algum vereador fará uso da palavra? Vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, para os senhores vereadores presentes na Câmara. Gostaria só de parabenizar o nosso presidente pela solicitação que eu fiz para ele, de uma cobertura para o carro da Câmara que fica ali tomando sol e chuva diariamente, que ele está providenciando a compra de uma cobertura para proteger o carro da Câmara. Parabéns, senhor presidente.
O vereador Júlio fará uso da palavra.
Boa noite aos colegas vereadores. Enfim, uma boa noite a todos. Quero desejar uma boa presidência ao nosso amigo vereador Alexandre aí e dizer a você que estamos juntos aí. E queria dizer que a tão esperada torre de celular está funcionando muito bem em Formoso. Foi uma luta de todos. Parabéns a nós, aos moradores do bairro de Formoso, aos deputados, ao prefeito, ao governador do estado, a todos os envolvidos nessa conquista. Isso foi uma luta de muitas, não vamos apontar quem, foi uma luta de várias pessoas. E como nem tudo é conquista, senhor presidente, eu gostaria de reclamar, gostaria de entender o que se passa na cabeça do prefeito de nossa cidade, Veja bem, o bairro de Formoso já tem tão pouco funcionário e o senhor prefeito simplesmente tirou o funcionário que estava fazendo um belíssimo trabalho e traz para cá. Entendeu? Traz para cá, para a sede do município. Se algum funcionário tirou férias, pegue outro daqui. Não busque de lá, porque graças a Deus está chovendo. Ninguém vai reclamar da chuva, estava, né, precisando que chovesse. E o nosso bairro estiver bastante sujo, né, Formoso? Aí volta o funcionário para lá. Quero lembrar o senhor prefeito que essa pessoa é de carne e osso. Uma hora vai falhar. Com tanta coisa errada, exemplo de uma coisa errada, trazer um funcionário de lá para cá. Eu não entendo isso. Lá tem três ou quatro funcionários, aí busco dois funcionários de lá, traz aqui para a sede. A hora que Formoso estiver tampado de mato, aí pega os funcionários e volta para lá. O cara tem que se triplicar para fazer. Isso aí não me entrou na minha cabeça, essa venda de funcionário de Formoso trabalhar aqui, desde que lá não tem. Então, não trouxe dois para cá. Por que mandou dois para lá, para ficar no lugar? Não manda. Só sai as coisas aqui na sede, lá no bairro de Formoso. Pelo que eu estou vendo, vai ficar jogado. Daqui a pouco não tem nada em Formoso. Eu estou vendo isso. Outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria de entender, porque isso está acontecendo, chegou outro dia duas pessoas em mim e perguntou: Júlio, a minha rua está com problema na iluminação. Ligamos para a Eletro e ela mandou procurar a prefeitura. Eu disse para essa pessoa: é isso mesmo, tem que procurar a prefeitura. E as duas deram risada e falou: tivemos lá. E o senhor prefeito mandou procurar você. Eu respondi para a pessoa, dei risada, também falei para elas: vocês me desculpem, o prefeito não sou eu. Sou eu, senhor prefeito. Sou vereador e a iluminação pública foi entregue para a prefeitura, não para a Câmara. Isso aí o Marcelo acabou de explanar aí. Isso foi entregue para a prefeitura, não foi entregue para nós, vereadores. Então, senhor prefeito, sair aí dizendo que vereador que tem culpa de estar faltando luz na rua, não concordo. Realmente não dá para entender. Oi? A gente não tem. Realmente não dá para entender porque isso tudo está acontecendo de forma, né, dessa forma. Deixa o funcionário trabalhar no lugar dele. Formou já quase não ter funcionário nas ruas, vai traz funcionários de lá para trabalhar aqui, isso não me entra na minha cabeça, não está dando para entender. Se tivesse desmoronado um barranco ou caído alguma coisa aí, tudo bem, vinha todo mundo para ajudar. Agora não é caso disso aqui, não está acontecendo nada disso aqui em Barreira, aqui na sede. A outra coisa também que eu venho vendo lá é a festa lá de reis do nosso bairro. Esse ano eles tiveram dificuldade enorme para realizar a festa lá, que é de reis, a coisa tradicional deles lá. Queria perguntar, será que a prefeitura ajudou alguma coisa para tentar desenrolar isso? Porque você passa lá em Formoso, nem as ruas pintadas para o carnaval não está. Está faltando empregado, trouxe os empregados aqui para a Barreira. Aqui a rua toda enfeitada, em Formoso você passa, está um deserto, não tem mais ninguém olhando por lá. Então, que me desculpe aí quem achar que eu estou dizendo alguma coisa errada, mas não estou, é o que eu estou entendendo. Estão tirando o pouco que Formoso tem e trazendo para cá. Se tivesse, eu quero deixar bem claro, se tivesse alguma coisa caindo, ou se alguma coisa fosse cair, ia ser alguém prejudicado, levar alguém à morte, tudo bem, vinha funcionário e vinha até as pessoas a se ajudarem. Mas não é o caso. Vai, daqui a pouco não tem nem funcionário em Formoso continuar do jeito que está indo. Então fica aí a minha reivindicação, e tenham todos uma boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos presentes no plenário e quem tiver, os internautas. Hoje eu quero, em primeiro aqui, parabenizar o quem ficou de encarregado aqui em Barreiro por esses dias, que é uma pena que acabou. Ele vai estar retornando lá para o Júlio, é o Luiz César. Porque pelo poucos dias que ele ficou em Barreiro, já deu para a gente perceber que a cidade já deu uma mudança. As ruas ficou limpa, pintado, então a gente não tem como cobrar tanta coisa porque ele ficou aqui poucos dias. Mas, desde já, eu quero parabenizar ele por esse serviço. Outra coisa que eu queria falar, é que o Marcelo já falou e já estava aqui na minha pauta também, é sobre academia ao ar livre. Vira e mexe, eu estou indo no recinto e eu estou presenciando isso lá. Desde quando essa academia ao ar livre chegou, ela está abandonada lá debaixo do garajão. Abandonada mesmo. Eu estive falando com o prefeito no mês de dezembro e ele falou que não tinha como instalar ela porque os funcionários estavam empenhados em enfeitar a rua devido ao final de ano, natalino. Então, e agora? Agora vai ter uma desculpa também, que é carnaval? Daqui a pouco vai sair como sucata? A gente não tem que ficar esperando isso não, custou ganhar. Já tem um lugar para instalar, então instala as coisas. Então, fica ruim a gente ter duas academias ao ar livre aí, todos os lugares que a gente passa. É bonito a gente ver aquele equipamento instalado, as pessoas fazendo seu exercício, as pessoas que gostam. Então, isso eu acho que o prefeito tem que ter um pouco mais de carinho e pensar com mais atenção nessas coisas. Outra coisa que eu queria falar é sobre a árvore que caiu indo para a Vila Mariana semana passada. Eu vou mexer nessa tecla, vou apertar essa tecla aqui de novo, porque o prefeito e o encarregado dele têm ciência daquela árvore, porque eu peguei o prefeito, levei lá, peguei o encarregado e levei lá. Então todos sabiam, eu tenho um documento aqui na Câmara aqui, e falei do perigo que aquela árvore ia acontecer lá. Ela não caiu, a única coisa que não arrancou foi o tronco. Justamente a árvore que eu falei que ia cair, ela quebrou para o meio e arrebentou o fio lá. Então eu acho, por que a gente cobrar na Câmara, sendo que a Prefeitura não faz? Então isso aí, eu acho isso muito errado. Isso aí, se a gente cobrou aqui, se ele tem ciência do problema, soluciona o problema. Não espera acontecer não, porque do jeito que caiu em cima do fio, podia cair em cima de um carro. Ontem mesmo, lá em Barra do Piraí, teve uma árvore que caiu em cima de uma carreta, matou o motorista na hora. Então, uma coisa dessa pode acontecer aqui, a gente avisando. Queria falar também, ver se a gente pode entrar num acordo aí, a gente já não, já que os vereadores não podem gerar custo para o município, mas a gente pode conversar, aí cabe o prefeito acatar ou não. É de estudar uma possibilidade de um reajuste para os funcionários, mas em cima de um quadro do funcionário. Não é dar para motorista e não dá para ajudante, ou dá para ajudante e não dá para cozinheiro, não. É um reajuste em cima do quadro de funcionário, que anualmente está tendo correção no salário mínimo e o salário de funcionário está ficando defasado. Então, não estou aqui querendo impor que o prefeito tenha essa... Nós não temos poder para poder... cobrar aumento do executivo. Jamais o legislativo pode gerar gasto para o executivo. Mas a gente pode chegar e conversar e, quem sabe, chegar num bom senso. Prefeito, cabe o prefeito. Se ele alega tanto que tem tantas pessoas que não pagam água, conversa. Cobra judicial, mas que ele tem que dar o jeito de solucionar um reajuste para as pessoas. Queria falar da iluminação pública, que no Brasil tem 1.809 municípios para regularizar a questão da iluminação. E também não adianta a gente, a Câmara, querer esconder da população que a gente não vai votar. Isso aí, ou hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, a gente vai votar esse projeto, porque isso aí é de competência da Prefeitura. Hoje quem sair para fora sabe, a gente paga o IPVA que é caro, e para estacionar numa rua de Resende de Cruzeiro, a gente tem que pagar a Zona Azul. Isso é sem responsabilidade do município, ou arranhar o carro ou bater. Então a gente ou paga ou é multado. Então, cabe o prefeito elaborar um projeto bem elaborado. As pessoas que fazem o projeto para ele têm que elaborar bem feito para a gente saber o que está votando. E amanhã ou depois a população parar a gente na rua e a gente explicar o que votou. É igual o Marcelo leu aqui, as pessoas acham que é só lâmpada na rua, que é de competência da prefeitura. Não é só lâmpada. É fiação, é a manutenção. Então, são vários itens. E a gente sabe que o município não tem como arcar com isso. E também a gente também não tem como ficar no escuro. Então, cabe ele, eu já pedi ele em dezembro para elaborar o projeto e mandar para cá. Agora, não adianta querer mandar para dezembro ou mandar em cima da hora também, porque se mandar para dezembro vai ficar para o outro ano também. Porque não adianta. Se mandar mal feito aqui, correndo, é preferido a gente rejeitar para poder analisar o que vai votar com mais consciência. Caso de dengue. Em Barreiro já vieram, tem pessoa que está com dengue e a gente não vê a pessoa divulgar. Eu acho que tem que divulgar para a população saber que tem o dengue no nosso município, que tem caso suspeito. Resende está próximo aqui, já teve 4 óbitos, 1.800 casos suspeitos. Então a gente está colado, tem gente daqui indo para lá, como tem para Taubaté, para outros lugares. Então a gente tem que prevenir. E quando os agentes forem numa casa, isso aí a prefeitura, a secretária de saúde, tem que passar para os agentes de saúde, para quem estiver fazendo pente fino na cidade. Se um morador não quiser deixar entrar na casa, chama a polícia. Isso é caso de polícia, ninguém tem que omitir a entrada, não. A pessoa que não está deixando entrar, alguma coisa ele tem. Então, ele pode estar impedindo uma entrada hoje e amanhã ele pode ser uma vítima. Então, eu quero pedir à população para poder não recusar a entrada das pessoas, ou então que eles olhem o seu quintal, a sua casa direito e a hora que as pessoas chegarem para ele poder mostrar que está tudo em ordem. Outra coisa que eu queria falar é da água, porque embora está chovendo muito, graças a Deus está chovendo bastante, mas a água ainda está faltando. A gente, isso aí, todos que assistem televisão, jornal, vê que todos os dias está tendo essa falta de água, e a falta de água ela não vai repercutir só na falta de água, não. Já está cotado em faltar energia, porque a nossa energia ela depende de água. E há poucos dias mesmo eu ouvi um morador falando, eu gasto água. Isso é do nosso município, morador falando, eu gasto água, eu lavo o carro porque eu pago a água. Mas eu acho que tem que ter consciência. Não é porque eu sou vereador que vai falar isso, vai achar que eu vou brigar com ele, jamais. Eu acho que a água está que o gasto de água com excessivo tem que estar na consciência dele, porque uma hora ele vai ter dinheiro no bolso e não vai ter água para comprar. Então vai ficar com sede. Então a pessoa tem que ter consciência. Não é porque paga que ele tem que gastar, não. Ele tem que pensar no dia de amanhã. Agora uma coisa que está esse período de chuva, eu já conversei com o encarregado de estrada e eu venho pedindo para poder, antes da chuva, armazenar saibro em vários lugares da estrada, para poder, numa hora dessa, já saber aonde que está armazenado o saibro para poder jogar. Não precisa o caminhão ficar buscando material tão longe. E isso aí não acontece. A gente está vendo caminhão e máquina fazendo serviço em estrada particular aí, propriedade particular. Eu não sou contra isso, não. Só que eu acho que o município, a estrada que todos usam, tem que estar no mínimo 80% em ordem para poder fazer no meu terreno. Sou contra a máquina deixar de cuidar de uma rua, de uma estrada que passa todos, para cuidar só de uma propriedade de uma pessoa só. Então, isso aí, não sou contra. Primeiro cuida. Agora, chegou a chuva, está uma retro lá, já está com concha em pé lá, ó. Forçando mangote, forçando pistão. Então, já está uma máquina lá levantada, com a concha levantada. Por quê? A gente vê que os nossos equipamentos não estão sendo empenhados na estrada que todos usam. O maquinário está aqui, está sendo desgastado. Se a gente contar bem as horas que o maquinário rota na estrada municipal, onde tem que arrumar, e na propriedade particular, o gasto dela na propriedade particular, dentro do ano é mais. Então, isso aí, a gente tem um caminhão bom aí, a gente tem máquina nova, então eu acho que isso aí tem que trabalhar isso e armazenar esse saibro nas propriedades, em todo trecho que tiver ponto crítico, para poder cuidar dessa estrada, para ter acesso no produtor rural, os caminhões de leite, carro escolar, porque do jeito que está indo aí, ó, eu já pedi 2 caminhões de saibro para jogar lá perto do Celso indo para o Coronel Medeiro. Isso aí tem 6 meses e até hoje não foi. Então a gente fica fazendo papel de bobo. Pede e não resolve. Por hoje é só. Uma boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Luizinho.
Boa noite ao pessoal aqui presente, aos ouvintes da rádio. Quero concordar aqui com o Júlio, o vereador Júlio, né, onde Formoso já é um bairro pequeno, tem lá poucos funcionários, e são poucos, mas são os funcionários que já conhecem o bairro, conhecem cada canto do bairro, e tira esse pessoal de Formoso para trazer para Barreiro, e aí faz falta lá. Então concordo com o Júlio, está errado, né? Tem bastante funcionário aqui, pode fazer um rodízio, né, sem ter que trazer esse pessoal de lá e deixar abandonado o bairro de Formoso. Sobre o projeto também, concordo com o Marcelo, foi reprovado pela Câmara por unanimidade, mas isso é para a Prefeitura tomar vergonha na cara e fazer um projeto bem feito. Quando chegar aqui, ele vai ser aprovado. Agora, cobrar luz na onde não tem, primeiro, coloca a luz lá na Vila Nova, tem bairro, tem lugar lá que não tem luz, atrás da rodoviária não tem luz, e na zona rural também não tem luz. Não tem luz, na rua. Como é que vai cobrar isso? Então, o projeto está errado, foi reprovado, porque até mesmo não levou ao conhecimento da população. Então, não foi aprovado. Agora, a prefeitura, cria vergonha na cara, faça um projeto bem feito, manda para a Câmara, faça uma audiência pública, leva ao conhecimento da população. Se a maioria da população concordar, aí sim, a Câmara vai e aprova o projeto. Agora, não queira passar a responsabilidade da luz urbana para os vereadores, não. Vereador não é, como diz o Júlio, não é prefeito para resolver esse problema. A responsabilidade é da prefeitura, é ela que se vira e vai resolver o problema da luz. Queria também comunicar, algumas pessoas me procuraram, eu acho que a prefeitura é responsável pela eleição do Conselho Tutelar, eu acho que já está vencendo o prazo, então a prefeitura possa comunicar as pessoas que queiram participar da próxima eleição, para as pessoas participar. E sobre a dengue também, eu acho que é um dever de todos, cada um cuidar do seu quintal, a prefeitura vai dar um suporte, mas eu acho que cabe a nós, a cada um das pessoas de sua residência, verificar cada dia o seu quintal, tirar a água parada, para a gente não ter um problema sério de dengue. Nós temos aqui, essa semana eu estive em Resende, cidade de Resende, ela tem autorização do juiz para invadir as casas onde os moradores não deixam entrar, ou as casas que os moradores estão fora. Então, o município tem autorização do juiz para entrar nessas residências e verificar. Então, a Prefeitura de Barreiro precisa ter um pulso mais firme para resolver o problema da dengue, né? Já temos casos de dengue em São José do Barreiro e muitos. Por hoje é só, boa noite a todos.
Vereador Timbu fará uso da palavra.
Queria cumprimentar, senhor presidente, boa noite, e parabenizar a Vossa Excelência e desejar toda a sorte aí nesses 2 anos à frente dessa Casa Legislativa. Cumprimentar os senhores vereadores, todos aqui no plenário e ouvintes da Rádio Mix. Eu queria fazer uma cobrança ao senhor prefeito em relação a um banco numa árvore atrás da igreja que lhe dá acesso à estrada da Bocaina. Então, diversos moradores que necessitam do transporte ou esperam um transporte ficavam sentados nesse banco. E esse banco, um caminhão deu ré, quebrou e não foi colocado. E alguns moradores me pediram para que eu fizesse essa solicitação ao senhor prefeito para que ele tomasse providência quanto a esse fato. Então fica aí a sugestão ao senhor prefeito, esse pedido ao senhor prefeito, para que ele tome providência quanto ao banco ali atrás da igreja que dá acesso à estrada da Bocaina, a SP221. O vereador Marcelo já falou alguma coisa sobre o quebra-mola na Rua Imperial. Se não ia terminar, não começasse. Verdade. Fez pela metade, não tem sinalização. Está perigoso lá. As pessoas que trafegam lá passam do lado. As pessoas que vão de carros, motoristas, desviam daquela parte do quebra-mola. Passam muito próximo às pessoas que trafegam por lá. Então, foi bem dito. Se não fosse terminar, não começasse. Porque não é uma obra difícil. É um dia, dois de serviço, está pronto. Faz um lado, secou, está feito o outro. Então, queria me juntar ao vereador Marcelo em relação a essa cobrança também, que eu já fui cobrado sobre isso. Queria parabenizar o Júlio e toda a comunidade do bairro de Formoso em relação à torre de celular. O vereador Júlio, inúmeras vezes em São Paulo, junto ao deputado Hélio Shimoto, Samuel Moreira, solicitando essa torre. Muitos diziam, isso é impossível, outros já tentaram e não conseguiram, e pedindo até que não acontecesse. Então, essas pessoas que lutaram contra, está aí o resultado. Está o benefício à comunidade do bairro de Formoso, onde está sendo usado, e todos, né, na sua grande maioria, satisfeito com o serviço. Parabéns ao vereador Júlio, que sempre esteve à frente dessa conquista para o bairro de Formoso. Questão da água, estamos falando em chuva. Então, esse dia eu estava vendo uma reportagem da nossa represa do Funil, que é Itatiaia, né? E aí, adentro é o município de São José do Barreiro. Sua capacidade está em 5, aproximado de 67% da sua capacidade. Então, praticamente vazia. Então, pode faltar água para a gente usar no dia a dia, mas falta para a geração de energia também. E todos aí, daqui dessa região, que é atendida pela represa do Funil, pela geração de energia da represa do Funil, nós podemos ser atingidos diretamente. Então, é difícil, nós temos que rezar aí mais ainda para que a chuva venha acima da média, para recuperar não só esse reservatório, como todos do estado de São Paulo, que quem acompanha aí as reportagens, o estado tá difícil. Senhor presidente, foi protocolado nessa casa, está encaminhado ao senhor José Milton de Magalhães Serafim, senhor prefeito municipal, um abaixo assinado em relação à iluminação pública. Eu queria, juntamente com o presidente, dizer que nós vamos acompanhar de perto esse resultado em relação a esse abaixo assinado. Só queria colocar uma posição nesse abaixo assinado. Esse abaixo assinado não está reivindicando iluminação onde não existe, e sim aonde já existia iluminação e agora queimou a lâmpada, a árvore derrubou fio, ou quebrou ali o braço, queimou a fotocélula. Então os moradores estão solicitando que a prefeitura tome providência quanto a isso, a esse resultado, a esse serviço aí da iluminação pública. O senhor presidente fará um comentário também.
Só para o seu tempo, já me emendou com o do Luizinho, então você tem o tempo que você precisar aí também para falar. Mesmo que toque lá, você pode emendar um pouquinho, que né, o Reginaldo que é ocupado. Vai lá.
Então, muito obrigado, senhor presidente, mas eu tenho que mais 2 minutinhos, já, a gente já encerra. Eu queria fazer um comentário em relação ao projeto de lei 034, 17 de dezembro de 2014, que institui e dispõe sobre a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública previsto no artigo 149 da Constituição. É o popular taxa de iluminação pública. Marcelo já explanou alguma coisa em relação a isso, outros vereadores também. Então eu queria dizer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, por meio da resolução normativa número 414/2010, determinou à distribuidora a interrupção das atividades de operação, manutenção e expansão dos ativos de iluminação pública mediante transferência ao município, observando o prazo limite de 31 de dezembro de 2014. Então, o senhor prefeito protocolou esse projeto de lei no fim do ano passado, tendo em vista que o prazo limite seria 31 de dezembro de 2014. Porém, eu pediria agora ao senhor prefeito que protocolasse novamente o projeto para que fosse amplamente discutido com os vereadores e com a comunidade. Porque existe a necessidade da aprovação desse projeto. Agora, como foi dito, não vai ser de garganta abaixo. Mas tudo que é conversado e amplamente discutido e comunicado à comunidade, para a comunidade ter ciência do que está acontecendo, eu acredito que os vereadores serão favoráveis a esse projeto. Evidente que o projeto vem, um vereador entende que não é dessa forma, mas pode ser feita uma emenda, algumas alterações, que é a função do vereador. A prefeitura já custeava a iluminação pública, como continua, e esse percentual que foi colocado no projeto, Marcelo já disse isso, conforme o consumo do morador, era um percentual da taxa. Outros municípios fizeram uma taxa única, acho que Bananal R$ 5,00, se eu não me engano, com a correção R$ 6,00, uma taxa única para todos. Foi aprovada, a comunidade entendeu que seria necessário, então acabou acontecendo em Bananal. São José do Barreiro não foi possível. Agora, o que acontece? São José do Barreiro, a prefeitura já custeia a iluminação pública. Só que ela não tem caixa para fazer a expansão e a manutenção. Então, esse projeto nada mais é que vai custear a iluminação e a expansão também. Evidente que será discutido isso daí, é só um pedido ao seu prefeito, uma explanação, mas será amplamente discutido aqui em sessão, e eu entendo que todos os vereadores e a comunidade vai entender o que for necessário, nós vamos chegar o mais rápido possível num denominador comum, para que a nossa comunidade não sofra, como nós estamos vendo aí, com a falta de iluminação, com as lâmpadas queimadas. O prefeito deve assinar no futuro, agora próximo, um projeto do governo do estado para iluminação pública, para a expansão, e com certeza vai queimar a lâmpada também, e essa função é da prefeitura, como fala a resolução normativa 414/2010. Senhor presidente, só queria agradecer Vossa Excelência para me conceder mais alguns minutos aí, e boa noite a todos.
Mais algum vereador? Bom, vou falar então algumas coisas aqui sobre o que já foi falado, né? Iluminação pública. Iluminação pública, nós temos aqui um abaixo-assinado e vai ser encaminhado ao prefeito, ao Ministério Público, porque a Câmara entende que segurança pública, as ruas aí queimadas, né, as lâmpadas queimadas, rua escura, já está tendo problema até com pequenos assaltos aí que a gente está sabendo, com gente usando droga e por aí vai. Então a gente não pode facilitar isso, em Formoso e em Barreiro, né? Certo? Então, com a iluminação pública, nós já estamos encaminhando, Adriano. Já falamos com o departamento jurídico aqui. Tudo que tiver que ser feito, já vai ser feito. Certo? Com relação à rádio, nós discutimos aqui na Câmara, entre todos os vereadores, o que seria feito da transmissão ou não. E nós entendemos, todos os vereadores aqui, que é um direito da população ouvir a sessão de Câmara. Quem quiser vir aqui pessoalmente, igual o Marquinhos chegou agora aí, né, Marquinhos? É tranquilo, venha. Mas tem gente que prefere ficar em casa. Eu acho que a população merece esse tipo de informação. Nós vamos procurar a diretoria da rádio e dialogar para ver o que pode ser feito de melhor, com o apoio de todos os vereadores aqui, certo? Com relação ao que o Júlio me disse aqui, Júlio, desejando uma boa sorte aí para mim, eu queria agradecer pela sua amizade, pelo apoio, e eu estou aqui na qualidade de um amigo falando, que pode contar comigo, porque além de ser meu amigo, você representa muito bem Formoso. Então, o que você precisar da gente aí para representar onde você mora, pode contar com a gente. Tudo que você falou aqui hoje, eu assino embaixo. Isso para todos os vereadores também. O que cada vereador falou aqui hoje não foi nenhuma mentira e nenhuma coisa para fazer sensacionalismo, não. Foi a mais pura verdade, certo? Então eu assino embaixo do que todos falaram aqui também. O Reginaldo falou bastante aqui e eu queria deixar claro o seguinte. Nós não temos aqui, não tem oposição na Câmara, não. Eu estou aqui como presidente, mas tive o apoio de todos. Então tem que ouvir todo mundo e deixar claro para o prefeito que pedido de vereador é prioridade. Não é porque um é da oposição, outra é situação, não tem isso mais não. Pedido de vereador é que o vereador está vendo, igual o Reginaldo viu a árvore lá. Ó. Vai cair o dia que caiu, não é? E quebra-mola e tudo mais, certo? Então pedido de vereador é prioridade, no entender meu aqui. O Timbu me desejou boa sorte. Eu já sou uma pessoa de sorte aqui na Câmara, porque tenho apoio da população, dos vereadores que me colocaram aqui, que se não fosse todo mundo, ninguém estaria aqui, né? Então, agradecer os vereadores aí pelo apoio. E falar, ô Fábio, eu vou falar de você um minuto aí. Ser pai não é fácil, né? O Fábio vive ali, rapaz, na atenção com aqueles filhos dele, uma loucura. E eu queria parabenizar o Fábio aqui, porque hoje o filho dele, Luiz Eduardo, passou na prova da OAB. Parabenizar o Luiz Eduardo também, e é uma conquista do Fábio, porque o Fábio, a gente vê, até comigo pessoalmente, ele já me ajudou muito, na hora de buscar a prova do Conselho Regional de Medicina Veterinária, foi ele, na hora de fazer o pedido para ter veterinário na Prefeitura de Barreiro, foi ele. E eu queria fazer essa homenagem ao Fábio, que eu tenho certeza que ele... Todo mundo tem defeito, né, Fábio? Eu tenho, você tem, o Marcelo tem, o Timbu tem mais um pouco. Mas a verdade é a seguinte, é parabenizar você pela conquista, que eu sei que você lutou muito para isso, parabenizar o Luiz Eduardo também. E não havendo mais nada a tratar... Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de 19 de fevereiro. Obrigado a todos. A sessão está encerrada.